estimado ouvinte, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, o som a cargo da Hélène Cordian, a realização é do Jaime Farias, notícias com João Santa Rita. Eu sou o Amante Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, Trump e Biden reúnem-se na Casa Branca, destacado oficial da Marinha Russa, assassinado em operação na Ucrânia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor, a nossa emissão está também disponível em www.voaportugues.com. Notícias em texto e áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em português. Para o contacto permanente, através do WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, regressou hoje à Casa Branca pela primeira vez desde que venceu as eleições da semana passada e sentou-se para conversações sobre a iminente transferência de poder com o presidente Joe Biden. O futuro presidente republicano foi recebido no Salão Oval por Biden, um democrata que o havia derrotado nas eleições de 2020. Ambos prometeram uma transição pacífica e boa. Uma bomba colocada num carro explodiu e matou um destacado oficial da Marinha Russa na cidade ocupada de Sebastopol, na Crimeia. Uma fonte dos Serviços de Segurança da Ucrânia disse ter sido uma operação ucraniana. O Comitê Investigativo Estatal da Rússia, que lida com investigações de crimes graves, disse que um dispositivo improvisado detonou e matou um militar que não identificou. Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia disse à Reuters que a explosão matou Valery Trankovsky, capitão da Marinha Russa, chefe de Estado-Maior da 41ª Brigada de Navios com Mísseis da Rússia no Mar Negro. A Rússia lançou durante a noite um ataque de mísseis e drones contra a capital ucraniana, Kiev, forçando residentes a procurarem abrigo em estações de metro. Cerca de 96 meios de ataques aéreos diferentes foram detectados pela Força Aérea Ucraniana. Explosões foram ouvidas em Kiev depois da Força Aérea ter colocado o país sob alerta de ataque aéreo. Entretanto, a Agência de Notícias da Arábia Saudita disse que o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, discutiu com o presidente russo Vladimir Putin a guerra na Ucrânia e meios para se terminar o conflito. Desconhecem-se outros pormenores. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, apelou a pausas reais e prolongadas na guerra de Gaza para permitir a entrega de ajuda aos residentes. Durante uma visita a Bruxelas, na Bélgica, Blinken disse aos jornalistas que os Estados Unidos querem ver o que chamou de pausas reais e prolongadas em grandes áreas de Gaza para que a assistência possa efetivamente chegar às pessoas que dela necessitam. Ele disse que Israel tomou medidas para resolver o problema humanitário e também alcançou objetivos que estabeleceu para si mesmo e, por isso, este deveria ser o momento de acabar com a guerra. No Líbano, entretanto, 6 pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita numa área ao sul de Beirute, na quarta-feira. Israel disse que os ataques noturnos no Líbano foram ataques baseados em inteligência contra instalações de armazenamento de armas e centros de comando do Hezbollah, na área de Daieh, um importante reduto do Hezbollah em Beirute. O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, desloca-se hoje a Teherão para negociações cruciais sobre um programa nuclear iraniano, alertando, pouco antes da sua viagem, que o espaço de manobra para um acordo está a ficar reduzido. A sua visita ocorre apenas 2 dias depois do ministro da Defesa de Israel ter alertado que a República Islâmica estava mais exposta do que nunca a ataques às suas bases nucleares. E os Estados Unidos impuseram sanções a um comandante das forças paramilitares do Sudão, dizendo que ele desempenhou um papel de liderança na violência em curso contra civis em Darfur Ocidental.
Doze horas e 35 minutos aqui em Washington. Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Na cidade de Quelimane, a capital da Zambésia, em Moçambique, o presidente camarário Manuel de Araújo diz que a polícia impediu a população de saudá-lo de regresso à cidade nesta quarta-feira, 13 de novembro. No aeroporto de Quelimane, Araújo diz que a polícia lançou gás lacrimogéneo que atingiu a todos. O jornalista Zito Osman, da Schwab FM, contou-me ao telefone que a população reagiu colocando barricadas na cidade.
Neste momento, em Quelimane, está debaixo do gás lacrimogéneo e balas. Está a pessoa ainda disparada, essencialmente aqui no coração da cidade. E a polícia está a circular para extorquir os cidadãos de. Portanto, teve uma manifestação, não, por conta que já são iniciou, por conta das 14 horas, aqui na cidade de Quelimane. Mas vamos até parar que Quelimane sempre, no ano passado, na Tuareg de Pablo Pires, manifestou pacificamente, sem protesto nenhum, bem o povo de Quelimane. E nesse dia também, a manifestação internacional tem autorizado que Quelimane se abandonou, tem marchas pacíficas em rodeiras, ou acabamento de uma festa capitada. Essa antes dessas manifestações. Mas hoje, sem nenhum lugar para essa terça-feira, o conta desta ação inicial da
neste momento, há vítimas ou não?
Há vítimas entre feridos, essencialmente, que alguns já estão a dar entrada para os hospitais, e vou só para fazer o meu apartamento a meses de bom, e andar a desligar para a academia, mas temos ligado para dar uma real situação, mas também através da plataforma do Wikipedia, já temos colaborado com ela para aferir o que está. Não temos registro de mortes a peste, mas vítimas de guerra que hoje é de balas, algumas, alguns carros já estão a ser encaminhados hoje, portanto, não dá para precisar praticamente os números.
Esta é parte da conversa que tive com o jornalista Zito Osman, da Quelimane FM, e desde já perdão pela qualidade do som. Também ao telefone ligamos várias vezes à polícia local e a resposta...
Please try again later. The subscriber you have dialed is not available at present. Please try again later. The subscriber you have dialed is not available at present. Please try again later.
Alô?
Alô, boa tarde. É do comando da polícia?
Alô, boa tarde. É do comando da polícia? Alô, boa tarde. É do comando da polícia? Em Quelimane?
Esta foi a tentativa que fizemos para falar com a polícia da Zambésia, Quelimane, a cidade de onde tivemos a indicação de que Manuel de Araújo, o presidente da Câmara Local, foi impedido, ou melhor, uma recepção da população foi impossibilitada pela polícia, que lançou gás lacrimogéneo. E tivemos a conversa com o jornalista Zito Sumane, que diz que neste momento a cidade de Quelimane está sob gás lacrimogéneo e a população a colocar barricadas nas estradas. 12 horas e 38 minutos. Ainda nesta emissão voltaremos a Moçambique para falar de Nampula, onde também há manifestações. Mas para já vamos à Guiné-Bissau. Neste país, o Movimento Nacional da Sociedade Civil, criado no final da Guerra Civil em 1998, para servir de observador e mediador entre os diversos atores políticos, sociais e políticos, está a ser criticado por cidadãos e algumas organizações pertencentes ao movimento por estar em silêncio e até propor o adiamento das eleições, já anunciado pelo Presidente da República. O nosso correspondente Lassana Kassamá diz que o movimento responde dizendo que não é uma organização de confrontação.
O Movimento Nacional da Sociedade Civil, desavinda com algumas organizações membros, lançou uma agenda de diálogo nacional que culminou com a decisão do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, em adiar as eleições legislativas que estavam marcadas para 24 deste mês. Em diferentes momentos críticos porque passou a Guiné-Bissau, muitos guineenses ouvidos pela Voz América destacaram a omissão total do Movimento Nacional da Sociedade Civil e dizem não acreditar mais nesta estrutura de monitorização e pressão social.
Está fragilizado. porque foi infiltrar a política dentro do seio.
A sociedade civil tem estado a desvirtuar aquilo que é a sua essência.
A sociedade civil não deve determinar o momento que é de eleição, não é momento de eleição. O momento de eleição está de acordo com a Constituição da República. Há anos para fazer eleição, há anos para acabar o mandato. Deve apelar que cada um respeite a lei.
Guineenses, considerando que o Movimento Nacional da Sociedade Civil enquanto organização representativa da sociedade civil, deixou de fazer o seu trabalho. Soumaila Diallo, ativista cívico guineense.
Esse regime já violou a Constituição da República várias vezes, instituiu uma dinâmica de terror contra os adversários políticos e pessoas discordantes do rumo que o país tem tomado. Nós nunca vimos o Movimento Nacional da Sociedade Civil assumir uma posição a favor da lei, a favor da Constituição da República e a favor dos sagrados valores da democracia.
Por seu turno, o especialista em ciência política e relações internacionais, Tcherno Amadou Baldé, considera que o Movimento Nacional da Sociedade Civil está condicionado na sua forma de atuação.
Este movimento está capturado por quem deveria pressionar e capturado também pelos interesses dos seus próprios dirigentes. Por isso, não pode ir além desses interesses, acaba por estar muito condicionado na sua forma de atuação. Disseram que têm uma agenda agora, agenda que passava por adiar as eleições, mas parece que esta agenda é de alguém, é de um grupo minoritário de pessoas, mas não daquilo que é ou que deveria ser o bem comum.
Mas Mamadou Keita, vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil Guineense, defende e apresenta uma leitura relativamente ao papel da organização.
A civil não é uma organização de confrontação, é uma organização que promove diálogo, concertação, não só a nível da organização sociedade civil, mas também a nível de atores políticos e também a nível de órgãos de soberania.
O Movimento Nacional da Sociedade Civil Guineense nasceu em consequência da guerra de 7 de junho de 1998, resultante da dinâmica das negociações sobre a paz entre a junta militar e o regime do então presidente da República, João Bernardo Vieira Nino. Lástima que semana, Voz América em Bissau.
12:42 aqui em Washington. Vamos a Cabo Verde. Neste país, duas pessoas morreram vítimas de paludismo 10 meses depois da Organização Mundial da Saúde ter entregue ao governo a certificação de país livre daquela doença. A confirmação das mortes foi feita pelo primeiro-ministro nesta quarta-feira numa conferência de imprensa realizada na capital Praia para abordar o surto da dengue, que já deixou 5 mortos e provocou quase 14 mil casos desde novembro de 2023. Ana Guedes.
Depois de se referir à situação de dengue no país ante perguntas dos jornalistas, o primeiro-ministro confirmou as mortes por paludismo.
A informação que eu tenho confirma-se. Sobre pormenores, se se trata de casos autóctonos ou casos importados, estão em investigação, mas Cabo Verde continua a ser um país livre de paludismo. Os riscos existem e sempre foi dito que existem riscos, quer de casos importados. Nós somos um país que está situado numa zona onde temos mobilidade e temos circulação permanente, e de proximidade de países onde o paludismo é endémico. Nós temos que garantir, de facto, que todo o processo de prevenção e de redução de riscos esteja nas nossas mentes diárias da nossa ação, quer a nível de instituições, quer a nível dos cidadãos, para podermos manter esta classificação importante para o país.
Estes casos surgem 10 meses depois de a OMS ter declarado o arquipélago como país livre da doença, passando a ser o terceiro país em África com a mesma certificação. Entretanto, Ulisses Correia Silva reiterou que há condições para fazer e colocar Cabo Verde dentro daquilo que é o quadro já declarado no país livre de paludismo e também de país livre da dengue. Na ocasião, pediu a colaboração de todos no combate aos focos da dengue, nomeadamente nas casas e bairros. O primeiro-ministro, no entanto, congratulou-se com a redução de casos e anunciou a chegada em breve de 50 mil doses de vacina oferecidas pelo governo do Brasil. Desde novembro de 2023, o país registrou 13.934 casos confirmados da dengue, entre mais de 20 mil notificados e 5 mortes, entre elas um bebê de meses.
A vice-presidente de Angola afirmou na cimeira dos líderes mundiais sobre a ação climática, a COP29, que decorre em Baku, no Azerbaijão, que o seu governo concebeu de forma muito consistente estratégias, programas e projetos diferenciados para intensificar os compromissos globais conducentes às metas climáticas e, simultaneamente, garantir a melhoria das condições de vida da população. O presidente da Guiné-Bissau, por sua vez, e o primeiro-ministro São Tomé e Príncipe também intervieram no evento e pediram que os compromissos sejam transformados em ações. Tem os detalhes, Mayra de La Salette.
Ao discursar ontem, Esperança da Costa sublinhou que as estratégias, programas e projetos diferenciados para intensificar os compromissos globais conducentes às metas climáticas assumidos pelo governo de Angola visam reduzir a pobreza e propiciar um ambiente de harmonia na região da África Austral, através da cooperação profícua por via da gestão partilhada de recursos hídricos transfronteiriços. Costa informou que o executivo angolano continua a implementar o programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola, com a construção de novas barragens e a promover o desenvolvimento agropecuário, assim como o fortalecimento da segurança alimentar, conferindo maior resiliência às comunidades. Entretanto, ela reconheceu que a seca e a desertificação no sudoeste de Angola continuam a ser a principal preocupação do governo, uma vez que o fenómeno se tem refletido negativamente nas comunidades e nos programas de desenvolvimento. Esperança da Costa assinalou também os esforços do governo para o fortalecimento da matriz energética nacional, com energias renováveis, que atualmente já contribui com 66% de energia proveniente de projetos fotovoltaicos e hidroelétricos, e reiterou que Angola prevê atingir 72% de energias renováveis até ao final de 2027. A vice-presidente angolana concluiu pedindo que a COP29 transforme os compromissos assumidos em ações concretas. Também ontem, o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, discursou na cimeira, pediu mais recursos financeiros para o seu país enfrentar os prejuízos causados pelas mudanças climáticas.
Devemos ter a vontade política de assumir as nossas responsabilidades e de coletivamente encarar os desafios atuais com o necessário espírito de cooperação e de solidariedade. Na Guiné-Bissau, temos implementado uma série de ações estratégicas para mitigar os impactos climáticos e reforçar a resiliência das nossas comunidades. Iniciamos projetos de reflorestação e proteção dos mangais fundamentais para a preservação da biodiversidade e para a absorção de carbono. Estamos também a promover iniciativas de conservação da água e fortalecimento da agricultura sustentável, que consideramos setores críticos para garantir a segurança alimentar.
Ao intervir também no evento, o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, defendeu a necessidade de haver mais financiamento para as energias renováveis, captura de carbono e outras tecnologias verdes para uma transição rápida.
Doze horas e 47 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Agora falemos da política americana. Além do regresso da doutrina América Primeiro, o presidente eleito Donald Trump não deu ainda mais detalhes sobre como será a política externa aqui dos Estados Unidos na sua próxima administração. Mas as primeiras conversações com alguns líderes após a sua vitória eleitoral indicam que pretende cumprir as suas promessas de pôr fim rapidamente aos conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia. A reportagem é da correspondente-chefe da Voz da América na Casa Branca, Patsy Widakushara, com a narração de Álvaro Lugero Andrade.
A guerra entre Israel e o Hamas em Gaza e a invasão da Ucrânia pela Rússia serão o pano de fundo global de Donald Trump e a sua política externa America First, ou América Primeiro, no seu regresso à Casa Branca.
Nada me impedirá de cumprir a minha palavra convosco, povo. Tornaremos a América novamente segura, forte, próspera, poderosa e livre.
O mandato de Donald Trump começa a 20 de janeiro, mas já falou com vários dirigentes mundiais, incluindo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Moscovo nega as notícias de que Trump também tenha falado com o presidente russo Vladimir Putin. Donald Trump fez campanha prometendo acabar rapidamente com as guerras. Os analistas políticos dizem que ele está ansioso para conseguir esse objetivo.
Quando se trata do Médio Oriente, penso que, de certa forma, a mensagem será apressa-te e acaba com esta guerra. Para a Ucrânia, será parar.
Trump nunca explicou como irá acabar com as guerras, mas tem criticado frequentemente os trilhões de dólares de ajuda dos Estados Unidos destinados à Ucrânia. Um fim rápido da guerra pode significar grandes concessões por parte de Kiev, objetivo que Zelensky diz não ser muito provável.
Queremos um fim justo para esta guerra. Tenho a certeza de que um fim rápido da guerra significa perdas.
Com a Coreia do Norte a enviar soldados para ajudar a Rússia, a guerra na Ucrânia poderá ter implicações geopolíticas mais vastas, numa altura de escalada das tensões na Península Coreana. Trump deve também lidar com Israel, que parece focado em objetivos maiores, em vez de um cessar-fogo, e não apenas com o Hamas em Gaza, mas também com Hezbollah no Líbano, a segunda frente da guerra. Ambos os movimentos radicais são apoiados pelo Irão.
Vemos a ameaça iraniana em todos os seus componentes e o perigo que representa. Vemos também as grandes oportunidades que se colocam em Israel no campo da paz e da sua expansão.
O presidente eleito prometeu ser duro com o comércio, especialmente contra a China. Na sua mensagem de felicitações a Trump, o presidente chinês Xi Jinping apelou a laços estáveis, saudáveis e sustentáveis.
Xi Jinping lembrou que a história mostra que a China e os Estados Unidos beneficiam-se da cooperação e sofrem com o confronto.
Donald Trump prometeu ainda reprimir a migração com a deportação em massa de imigrantes indocumentados. Para tal, nomeou Tom Homan, seu antigo diretor interino da Agência de Controlo das Alfândegas e Imigração, como novo czar da fronteira.
E agora vamos a uma notícia do continente africano. O governo do Chad disse nesta terça-feira que centenas de combatentes do Boko Haram estão a fugir do território do Estado centro-africano e cruzando para Camarões, Níger e Nigéria. A televisão estatal reporta que os combatentes fugiram após confrontos com forças chadianas no fim de semana, que mataram mais de 100 combatentes do Boko Haram, bem como perto de 20 soldados chadianos. Moki Edwin Kinzeka, correspondente da Voz da América, escreve que membros do Boko Haram estão em fuga para Camarões, Nigéria e Níger. No início deste mês, o exército do Chad lançou uma operação com o objetivo de desalojar terroristas do Boko Haram de áreas ao redor do lago Chad, de acordo com o presidente do Estado centro-africano, General Mohamed Idriss Deby. Deby disse que a operação chamada Haskanit é para vingar a morte de 40 tropas do governo em outubro e melhorar a segurança para civis na área. A ofensiva encontrou uma complicação na semana passada, quando Deby disse que as forças de combate de Camarões, Nigéria e Níger, que contribuem com tropas para uma força-tarefa conjunta antiterrorismo regional, decidiram não colaborar com a ofensiva chadiana.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje arranca a penúltima jornada da fase de grupos de qualificação para o CAN 2025 em Marrocos, com alguns jogos que já não contam para nada. No grupo J, Camarões, já qualificados, defrontou a Namíbia já eliminada, empataram a 0 golos. Foi um jogo do grupo J, como dissemos, onde Camarões tem agora 11 pontos, o Zimbábue tem 8 e menos um jogo, o Quénia tem 4, também menos um jogo, e a Namíbia está em último lugar, com um ponto. Já foi à vida. No grupo E, duas equipas estão neste momento em campo, Togo e Libéria. Togo tem 2 pontos, Libéria 1. Togo ainda com possibilidades matemáticas se ultrapassar a Guiné Equatorial, com 7 pontos. A Argélia já se qualificou. Mais tarde, hoje temos um jogo do grupo G, Chad-Serra Leoa. Chad em último com 2 pontos, Serra Leoa com 4. O grupo é comandado pela Costa do Marfim com 9 pontos. A Zâmbia está em segundo com 7. Portanto, Serra Leoa a ter que ganhar e esperar pelo jogo da Costa do Marfim com a Zâmbia. Amanhã há muitos jogos, mas as atenções dos palopes estão viradas para sexta-feira, principalmente para o Maputo, onde Moçambique recebe o Mali. É um jogo do grupo I, em que ambos estão no topo com 8 pontos.
mas a Confederação Africana de Futebol, a CAF, avisou que a instabilidade política que se vive no Maputo não deve interferir com o jogo, caso contrário será averbada uma derrota aos Mambas. Os jogadores do Mali já treinaram sem incidentes e, portanto, os adeptos do futebol esperam que tudo continue sem incidentes. À espreita do resultado deste jogo está a Guiné-Bissau, Djurtos, que também na sexta-feira defrontam Eswatini. Guiné-Bissau tem 4 pontos, tem que ganhar para ter qualquer chance. Na última jornada, Guiné-Bissau tem pela frente os Mambas. Pode ser decisivo, tudo dependente do resultado de sexta-feira, entre os dois M's, Moçambique e Mali. Cabo Verde e Angola também estão em ação na sexta-feira. Angola recebe o Ghana, desfalcado de alguns dos seus melhores jogadores. Angola já está qualificada. Quando faltam 2 jogos, está no topo do grupo F, 12 pontos. Ghana vai mal, tem 2 pontos, tem que ganhar e depois ganhar novamente na última jornada e esperar por 2 derrotas seguidas do Sudão. Não vai acontecer. O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, considerou, no entanto, o Ghana como uma das melhores equipas de África. Já Cabo Verde está em ação contra o Egito na sexta-feira. É um jogo de vida ou de morte para os Tubarões Azuis, jogo do grupo C. Egito já se qualificou. Cabo Verde está em terceiro lugar com 3 pontos. Tem que ganhar. Não vai ser fácil, não. Angola já qualificada de fronte ao Sudão, também na sexta-feira. A partir da manhã temos também na Europa jogos da Liga das Nações. A Bélgica e a Itália chamam a atenção. A Itália no topo do grupo 2, com 10 pontos. A Bélgica não vai muito bem, tem 4. Portugal defronta a Polónia num jogo do grupo 1, comandado por Portugal, com 10 pontos, seguido da Croácia com 7. Polónia tem 4 e entra em campo sem o seu goleador Lewandowski. Nuno Mendes é jogador da seleção de Portugal.
É uma equipa, ele não joga sozinho e acho que a Polónia tem muita, muita qualidade, mesmo que o Lewandowski não esteja.
Era Nuno Mendes da seleção portuguesa que defronta a Polónia sem o velhote Lewandowski. Tem 36 anos de idade, mas falando de velhotes de futebol, Lewandowski é miúdo, é mofana quando comparado com Kazuyoshi Miura. É japonês, diz que vai jogar pelo menos mais uma época pelo Atlético Suzuka, da 4ª Divisão de Futebol japonês. Miura começou a jogar aos 15 anos de idade no Brasil, até teve uma passagem por Portugal, jogou no Moreirense. 57 anos de idade, ainda chuta a bola e é profissional. Basquetebol americano, ontem não houve jogos do campeonato, houve jogos da taça. Toronto Raptors, do angolano Bruno Fernando, esteve em ação e perdeu. Frente ao Milwaukee Bucks, 99-85, Bruno Fernando jogou 18 minutos, marcou 8 pontos.
E com o desporto de João Santa Rita, aproximamos-nos do final desta emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C. Recordar alguns dos pontos que tivemos como destaque nesta emissão. Na política internacional, falamos do encontro entre o presidente americano Joe Biden e o presidente eleito Donald Trump. A preparação da transição. 12h59, vamos marcar o ponto final com a promessa de cá voltarmos amanhã para mais uma emissão aqui neste canal e horário. Um forte abraço aos nossos parceiros, as estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E este é o abraço da Hélène Cordian na sonoplastia, do Jaime Faria na realização e de mim, Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã, continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite.